sou uma boa amiga, tá? Eu dou bons presentes. Você pode perguntar por aí. Você quer que eu ligue pra alguém?
Do que você tá falando, Natália?
Tô falando do karma, tá? Eu quero saber onde é que tá essa porcaria desse karma bom que só aparece pros outros. Pra mim não aparece nunca.
Olá, meu nome é Cristiane e esse é mais um Devaneios de Cris. Bom, esse é um episódio bem íntimo, como eu posso dizer. Digamos que hoje eu vou abrir não somente a minha mente com os meus devaneios, mas vou abrir um pouco das minhas novidades de vida, das minhas impressões de vidas atuais. Mas antes disso, não menos importante, claro, no último dia 25, lançamos no Coffee Bate-Papo sobre podcasts lá em Salvador o podcast com Dendê, que é o coletivo baiano de podcasts da Bahia. É um coletivo maravilhoso, com vários podcasts sensacionais que vão fazer parte, que estão fazendo parte desse coletivo. E logo, logo, vocês vão poder seguir essa galera, conhecer a partir do Instagram, o @podcastcomdendê, ou através do site, se você quiser entrar e conhecer, fazer parte desse grupo, se você é produtor ou deseja produzir um podcast, entra lá no nosso site, www.podcastcomdendê.com.br. Logo, logo eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, sobre o podcast com Dendê. E aí vocês também podem comentar, né? O legal é que esse episódio ele vai estar saindo no meu blog dia 29 de agosto, dia do meu aniversário. Eu ajustei aí o blog para poder sair esse episódio nesse dia e todos os episódios agora vão sair no blog também. Então vai dar para vocês comentarem e tal, que é bem bacana, que é bem legal. Mas enfim, vamos então para a pauta de hoje. Bom, a novidade que eu trago para vocês é que no mês de setembro nós vamos ter dois episódios. Um já tá gravado, eu gravei com os meninos do Soteropolitanos, gravei com o Léo Pirão e com o Pedro Valente. Falamos sobre relacionamentos, ainda naquela vertente, daquela ideia do último episódio, do episódio 3, né, sobre relacionamentos na modernidade. Mas dessa vez, né, os meninos falaram um pouquinho mais, Pedro, pelo menos, defendeu bastante o Tinder e essas redes de relacionamentos. E contaram um pouco da história deles e do próprio canal, né, no YouTube, Instagram, enfim, bem isso. E o outro episódio vai ser sobre a vontade e o desejo, baseado em Schopenhauer, baseado em Freud, baseado em Nietzsche. Eu tô estudando muito para fazer um conteúdo muito bom, tá? É algo que eu quero muito falar, desejo e vontade. Quando eu me vi em frente desse tema, eu me vi, ai meu Deus, né? Bem desse jeito. E tô com muita, muita ansiedade para poder gravar esse episódio, ainda não foi gravado. Tô estudando, tô ajustando as coisas. Eu vou trazer também um pouco do Jaurim, né? Que é o pingente do desejo na história sem fim. Eu vou trazer essa analogia também. E espero que vocês gostem muito, porque é um episódio que, assim, antes mesmo de gravar, eu já tô ficando emocionada e eu acho que vai ser um episódio muito bom, tá? Um conteúdo muito bom. E, enfim, espero que vocês gostem. Esse vai sair mais ou menos no finalzinho de setembro. Já o que já foi gravado, né, sobre relacionamento com os meninos dos Soteropolitanos, vai sair logo no início, na primeira, segunda semana de setembro. Mas então, o que que Cristiane veio abrir o seu baú de Pandora hoje? Porque que hoje, dia 29 de agosto, em que Cristiane tá fazendo 28 anos, ela vem trazer o que que ela veio mostrar, né? O que que ela veio, digamos, apresentar, né? Enfim, eu vim contar um pouco da minha experiência, né? Do meu último final de semana em Salvador. Foi um final de semana muito interessante. E além disso, falar um pouco das minhas percepções do último ano e até aqui, e que, enfim, me fizeram mudar muita coisa. É uma janela de tempo e que talvez faça vocês entenderem o porquê que eu tô fazendo devaneios, porquê que eu tô trazendo tudo isso, porquê que me interesse tanto por esses assuntos. Enfim, é meio que uma explicação do porquê. E esse episódio eu também não estou fazendo apenas pra vocês ouvirem, sabe? É um episódio que eu tô fazendo pra mim. Um episódio que é de auto-reconhecimento, é de auto-dedicação, é de auto-cuidado também. Então, vamos lá, né? Bom, meu final de semana começou na sexta-feira à noite, quando eu fui pro show do Terno. Finalmente fui pro show do Terno, que foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso demais. Foi uma sensação, assim, de liberdade, porque eu fui pra uma outra cidade sozinha. É tudo bem que sempre eu tô indo pra Cachoeira sozinha, às vezes eu durmo lá em Cachoeira, mas essa experiência, assim, de liberdade total, estar em Salvador, não veio com uma obrigatoriedade, sabe? Porque quando eu durmo em Cachoeira, tem a obrigatoriedade do mestrado, por exemplo. Mas essa questão de estar indo, de ter ido para Salvador, não teve uma obrigatoriedade. Embora tenha tido, claro, o evento de podcast no domingo, mas tem a ver um pouco com a vontade, né? Minha vontade de estar naquele encontro de podcaster, naquele desejo de fazer, que é algo que eu gosto, né? Que é o podcast. Mas enfim, foi um final de semana totalmente meu, em que eu realmente pude me ver, em que eu realmente pude sentir que realmente eu possa ser, sabe? E isso foi incrivelmente maravilhoso. Bom, e aí o show foi magnífico, foi muito bom. Teve um momento no show que eu fiquei, assim, muito impactada quando o Tim Bernardes começou a cantar Profundo Superficial, e ele falou uma frase que eu, quando eu ouvi ele falando aquilo, eu senti como se fosse Deus falando, sabe? Ele falou mais ou menos assim, essas pessoas buscam encher a alma com tanta coisa, mas não entendem que só precisam de mim. Ele falou isso, eu tenho certeza. Se ele não falou isso, então eu ouvi isso. Eu ouvi isso e senti algo tremendo dentro de mim, sabe? Foi algo magnífico. Mas não foi aquilo de tipo, precisam de mim, de ir pra igreja, ou sabe? Não é isso. De precisar de mim, de conhecer a Deus e o universo e saber que Ele é que promove tudo e que a gente não precisa ficar tão ansioso ou buscar tanta coisa, sendo que o profundo realmente tá ali nele, sabe? Porque a música é isso, a gente busca tanto o profundo, mas vive tanto no superficial, que é algo que eu particularmente não quero viver, não quero viver no superficial, eu gosto de viver no profundo. Na verdade, existem controvérsias, né, de que a gente, nós estamos vivendo uma geração em que é muito aprofundada em tanta coisa e por isso que sofre com tanta doença mental, sabe, de depressão, ansiedade, dentre outras várias, até mesmo sentimentais. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei tipo, poxa, que louco, que louco. Eu ouvi isso, eu realmente ouvi isso. Não sei se realmente Tim Bernardes falou isso, mas eu ouvi isso e isso realmente me impactou tanto que, enfim, tá aqui guardado em mim. Mas saí do show e fui pro hostel, é o The Hostel Salvador, onde eu fiquei. Onde eu fiquei lá, né? Onde eu dormi. Mas cheguei no hostel e tal, peguei o dinheiro, deixei minhas coisas lá, peguei o dinheiro e fui comprar alguma coisa pra comer. E aí encontrei uma pizzaria. Nessa pizzaria eu encontrei 4 amigos. Eu encontrei o Gabriel, de 20 anos. O Gabriel Felipe. O Felipe acho que tem 22. O Sans, que acho que tem 22 também, ou é 21. E o Caio. O Caio, que tem 23. O Caio foi super gentil, assim, né? Logo que eu cheguei, eu falei com ele, perguntei se ali, como é que era, eu comprava pizza e tal, mó nada a ver. Mas, enfim, entrei na pizzaria, pedi a pizza, né? Enquanto esperava, eu fui pra porta, assim, né? Porque não tinha espaço pra ficar lá dentro da pizzaria. Aí, eles 4 estavam na frente da pizzaria. E aí, eu meio que entrei na conversa dos meninos e, enfim, conversando, eles falaram que eu numa discoteca ali, a Red, no Rio Vermelho. E aí eu perguntei se podia ir com eles, né? Poderia me juntar a eles. Eu não queria ficar sozinha ali, sabe? Eu queria ter a experiência de ir pra uma discoteca, algum lugar assim que tivesse coisa pra dançar, ou tipo, que foi algo que eu nunca vivi, algo que eu nunca experimentei. E aí eu fui, né? Fui, tal, e aí... Só que antes a gente comeu pizza lá na orla mesmo, do Rio Vermelho, os meninos comeram a pizza deles, eu comi a minha e tal. Melei a minha mão toda de óleo, de gordura, pizza barata, mas tipo, muito gostosa e cheia de óleo. E foi muito engraçado. Aí eu fui pro hostel lavar minha mão, o Caio foi comigo, né, foi me acompanhar, o que eu achei muito bacana. Obrigada, Caio, você é um gentleman. E aí, depois voltamos, né, fomos pro Red lá. E tava rolando funk, gente. Funk. Eu não gosto muito de funk, sabe? Eu acho que as únicas vezes assim que eu dancei funk foi no meu quarto e foi Lexa, somente. Ou Anitta também, né? Que Anitta é meio um funk, mas meio aquele funk mais pra pop, né? Então, enfim, no meu quarto eu danço várias coisas, várias músicas. Principalmente do Da Beat, fico ensaiando no espelho, enfim, danças em que... aquelas coisas, né, que a gente faz assim pra agradar outra pessoa, striptease e tal, enfim. Sempre faço essas coisas assim, me olhando no espelho e tal. É um momento assim de me observar, de me entreter comigo mesmo, digamos, sabe? Eu tô falando muitas coisas íntimas mesmo, porque esse episódio... Como eu disse, vou abrir a caixa de Pandora de Cris. E é isso. É bem, bem, bem curioso, né? Eu falar de mim na terceira pessoa. Eu acho bem estranho isso. Quer dizer, não acho estranho, eu acho normal. Mas algumas pessoas podem achar estranho. Enfim, eu falo de mim na terceira pessoa. Consigo falar de mim na terceira pessoa. Bom, continuando então. Aí, foi uma noite muito louca, foi uma madrugada muito louca, dancei funk, cara, nunca pensei que ia dançar funk na minha vida. E aí depois que a gente dançou um pouquinho, a gente saiu e tal, foi dar uma volta, tava meio que chovendo também, eu acho que por isso que eu tô gripada, né, porque eu tomei chuva, vento, e foi um final de semana bem doido, e doido. E aí a gente tava assim na praça ali do Rio Vermelho, conversamos muita coisa. E o que eu achei mais engraçado é que, tipo, dois dos meninos são evangélicos, né? São filhos de pastor e tal. E o que eu enxerguei, né, que é uma coisa que eu tenho observado muito. O quanto a gente deseja a liberdade e o quanto a igreja nos proíbe de fazer coisas que não tem a menor fundamento de proibição, sabe? E tipo, nós dançamos ali, curtimos aquele momento entre eles, entre amigos, e eu acabei entrando no meio, e eu achei muito bacana eles falando que não, estamos em cinco amigos, que nada, quatro amigos, são cinco amigos e tal. Eu achei muito legal isso, e pô, já paro aqui pra agradecer aos meninos, muito obrigada por vocês me acolherem, assim, sabe? Foi muito legal. A gente tentou gravar esse podcast por várias vezes. Os meninos estavam bem bebinhos e tal. E eu também fiquei meio bêbada. Eu não sei como, né? Porque, tipo, eu quase nem bebi direito. Eu não bebi, gente. Eu não bebi. Tá, eu não bebi. Eu só bebi uma cerveja e um pouquinho do copo dos meninos que eles estavam bebendo. Eu acho que era catuaba, sei lá o que era que eles estavam bebendo. Meu Deus do céu, que loucura. Foi uma sexta-feira muito louca. Eu acho que esse episódio deveria se chamar Uma Sexta-feira Muito Louca. Mas não, né? Deixa eu se chamar nem sei o quê. Qual o título desse episódio? Vocês vão ver aí qual vai ser o título desse episódio, que eu ainda não sei. No final dele eu vou saber. Mas... foi isso, sabe? Foi muito divertido, foi bem, bem legal. Foi uma sexta-feira muito louca mesmo. A sexta-feira terminou no sábado, na verdade, na madrugada de sábado, às 4h30 da manhã, que foi quando Caio foi me levar no hostel novamente. E aí nos despedimos, né? Despedi dos meninos e tal. Foi muito legal, foi isso. Foi uma noite muito top mesmo. Poxa... muito legal. E essa foi a minha sexta-feira muito louca. Então vamos para o sábado, né? Bom, no sábado eu acordei cedo para poder tomar o café, né? Porque, como sempre, café da manhã e hotel é... O hostel é cedo, né? Começa às 7, termina 9 lá. Então eu levantei 8h30, tomei meu banho, aí fui, tomei meu café. Conheci umas meninas de Natal, não me recordo o nome delas, mas muito simpáticas, tomei café com elas, bem legais mesmo. Depois eu subi pra piscina, no hostel tem uma piscina bem legal. E aí, lá na piscina, eu comecei a conversar com um argentino. Tentei conversar, né, com um argentino, muito simpático, ele também, não lembro o nome dele. Aí o amigo dele, argentino, também chegou, começou a falar muito rápido, eu não entendi nada, não entendia nada do que ele falava. Aí o outro menino que eu tava conversando com o argentino falou, fala mais devagar, que ela consegue entender, alguma coisa assim desse tipo. Eu sei que ele falou isso, sabe? Mas eu não sei de que forma foi que ele falou isso, mas foi assim. E aí eles entraram na piscina, eu não entrei, né, por motivos pessoais, TPM-nicos, uma palavra que eu acabei de criar. E aí, mas eu sentei assim na beira da piscina e comecei a conversar com uma menina do Rio, que era muito simpática também, muito legal, e tava viajando sozinha também. E, enfim, não lembro muita coisa assim das conversas, foi mais da viagem mesmo dela e da experiência dela em hostel. Ela sempre fica agora em hostel em quartos que fica homem e mulher e tal. Eu tinha ficado só em um quarto só mulher. E que, enfim, é isso. Às vezes a primeira vez que a gente fica em hostel, a gente fica meio... Ela comentou, né, que fica um pouco intrigado e tal, em ficar em quarto misto. Mas que depois ela percebeu que não tinha o que ter, né? Tudo bem que não tem tanta privacidade assim, né? Tem que se trocar no banheiro e tal. Já no quarto feminino você pode se trocar tranquilamente, ficar nua e, enfim. Já no quarto misto não tem isso. Mas... eu acho que da próxima vez que eu ficar no hostel, eu vou ficar no quarto misto, por que não, né? Eu acho que é interessante você acabar conhecendo mais gente. Nesse quarto que eu fiquei só tinha duas meninas, uma menina que é de Feira de Santana, que eu não lembro também o nome dela, não lembro mesmo. E a outra eu acabei quase não vendo, só vi no domingo, no sábado à noite que ela foi dormir e já foi embora no domingo pela manhã. E aí foi esse meu sábado, à tarde eu... Enfim, eu quase dormi praticamente o sábado todo, né? Porque como eu não dormi a madrugada, né? Então eu dormi praticamente a tarde toda. Aí acordei e fui à tarde, umas 4h30 mais ou menos, pro Farol da Barra. Peguei meu ônibus e fui pro Farol. Bom, no sábado foi que eu me arrependi de não saber andar de bicicleta, porque eu poderia ter pego a bicicleta do Itaú e ter ido de bike pro Farol. Mas acabei não indo, né? Então fui de ônibus, que também foi divertido, porque eu dei uma volta. E foi legal. Foi bem divertido, foi bem interessante estar, caminhar sozinha e tal, pegar um ônibus e ir sozinha. Fiz umas fotos, né, do pôr do sol na Barra. Ficaram lindas as fotos. Vou colocar também no post aí no meu blog pra vocês verem as fotos. E além, né, das fotos, o que eu achei legal foi que o mirante estava aberto e aí eu subi, né, entrei. Aí perguntei pro segurança que fica na frente, né, quanto que era pra subir e tal. Aí ele, ai, 15 reais. Aí eu não tava com dinheiro em mãos, né, eu aprendi que não é bom andar muito com dinheiro em mãos. Eu aprendi assim, né, porque eu não tenho muito autocontrole com isso de dinheiro. E aí, então, eu peguei e tava andando mais com cartão, pagando no débito. Aí eu pensei, poxa, 15 reais e tal, poderia passar no débito. Mas aí ele falou, você é nascida aqui em Salvador? Aí eu, sou, por quê? Aí ele, porque quem nasceu em Salvador, só mostrar a identidade que paga 5 reais. Aí nesse momento eu falei assim, caracas, que massa, eu sou solteira politana, que legal, eu me senti realmente em casa. Mas um momento que eu me senti também muito em casa foi no show do Terno, porque quando eu olhei aquela galera, todo mundo assim, vestido no mesmo estilo que eu, sabe? Que gosta das mesmas coisas, uma galera assim tão bonita, um estilo assim bem diferente, que é o meu estilo assim bem diferente, bem alternativo. Eu realmente me senti em casa, eu me senti ali. E esse final de semana em Salvador também me fez me sentir em casa, como se eu tivesse... como eu posso dizer? Como se eu estivesse num lugar onde eu deveria estar. Como se eu estivesse com... com a minha áurea, com todo o meu ser, a minha, as energias estivessem bem centradas, sabe? Onde tudo estava em uma vibração legal, foi algo diferente, foi muito diferente esse final de semana em Salvador. Eu realmente me senti mais... Eu me senti inteira, sabe? Eu não posso dizer que me senti eu, porque eu ainda não me conheço, no meu autoconhecimento total. Mas era como se eu tivesse me sentido completa. Como se eu tivesse essa certeza de quem eu era, mas sem ter, sabe? É muito louco, não consigo explicar e nem quero tentar explicar. E aí subi no mirante, fiz as fotos de cima e foi bem legais também. Ficaram bem bonitas e curti o momento, sozinha, olhando o pôr do sol ali, né, dentro. Depois fui andando pro Morro do Cristo. Nossa, foi uma caminhada assim tão gostosa em frente à beira-mar, né? Não foi bem à beira-mar, mas ali na pela orla. Tava lotado de gente, várias pessoas, assim. Mas eu caminhei e fiquei pensando na vida, pensando em tanta coisa que eu nem me lembro mais. Mas foi um momento bem introspectivo e foi bom. Aí depois sentei, deitei na grama lá e fiquei olhando pro céu, fiquei pensando na vida, enfim, muita coisa. Esse pessoal já tá ficando grande, né? Bom, e aí fui pro hostel novamente, comi um açaí à noite e dormi. Aí no domingo levantei cedo, tomei meu café, tomei banho, fiz meu check-out. E quando eu fiz o check-out, eu sentei na recepção e tinha um rapaz lá. E aí a moça tava varrendo a recepção, aí eu levantei meus pés e ele levantou, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, era só você levantar as pernas. Ele, não, é que eu tô muito agoniado de ficar sentado, ficar sem fazer nada. Aí eu, quer dar uma volta na aula? Vamos lá. Aí ele, vamos. E nós fomos dar uma volta e foi muito legal, uma conversa muito louca. Falamos sobre energia, ele me indicou um livro que é o que eu tô lendo, que é o Poder do Agora. A gente conversou sobre várias coisas, falamos de relacionamentos, mora em São Paulo, mas é baiano. E enfim, foi uma conversa assim, muito legal. E tivemos um momento até que a gente percebeu que era como se a gente se conhecesse há muito tempo, sabe? Porque a gente conversou muita coisa de cada um mesmo, de pensamentos e sentimentos. E aí foi quando eu falei que, cara, parece que eu te conheço há muito tempo. Aí ele, talvez a gente se conheça realmente há muito tempo. Talvez a gente tenha, sei lá, entre energias e energias, tenha assim, combinado de se encontrar aqui e conversar. Eu, poxa, realmente, né? Porque existe toda uma energia ao redor, todo um universo. E enfim, foi bem legal, foi um papo muito, muito da hora, uma caminhada máxima e eu não me arrependo de forma alguma de ter caminhado nesse dia, de ter decidido caminhar com ele e conversado, que foi assim, muito legal, as energias assim, bem vibracionais, assim, uma coisa muito legal e foi muito, muito bom. E, bom, eu acho que esse episódio já tá chegando a 30 minutos, né? 26, eu acho que eu preciso terminar ele, mas falando que eu tenho percebido muita coisa sobre mim, né? Eu tenho tido muito tempo pra me conhecer e reconhecer e me aprender e reaprender. E isso é tão magnífico, tão interessante. E não somente porque eu tô fazendo... Eu passo no psicólogo. Terapia, mas porque as coisas estão tão legais, sabe? E enfim, no domingo, depois, né, dessa conversa toda, fui pro evento e conheci pessoas legais assim da podosfera. E aí lançamos o podcast com o Dendê, várias ideias, né, de crescimento pro podcast da Bahia, pessoas super legais, inteligentes, e eu realmente me senti em casa, não somente em Salvador, ou não somente conhecendo essas pessoas, não somente ali no encontro de podcast, não somente gravando o episódio com os meninos, né, que foi no sábado à noite, no domingo à noite, Enfim, foi algo bem legal, foi algo muito bom poder vivenciar isso. E eu percebo que é algo que tá sendo cada vez mais forte em mim, tá sendo cada vez mais vibrante, tá sendo cada vez mais enriquecedor. E hoje, conversando com um amigo, hoje dia 27/8, conversando com um amigo, ele me ajudou a enxergar algumas coisas, a perceber que eu preciso fazer algumas perguntas para mim mesma, né? E o áudio inicial do karma bom e do karma ruim, eu acredito que exista, né? Claro, um karma bom, um karma ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as coisas acontecem na nossa vida porque a gente não para pra pensar nelas, não para pra analisá-las de uma melhor forma, não para pra fazer perguntas, né? Eu aprendi, né, escrevendo artigos e tudo mais, que o que importa, que realmente importa, não é a resposta. A resposta a gente encontra fácil. O que complica mesmo é a pergunta. Qual é o problema que você tem que resolver? E encontrar o problema, encontrar a pergunta, é muito complicado. Só que a solução para muitas coisas está justamente lá, está justamente nas perguntas, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida são as perguntas que movem tudo isso. São as perguntas. E eu percebo que na minha vida profissional, eu soube muito bem identificar as perguntas. Pelo menos agora, né? Que até meu psicólogo falou que quando a gente conseguiu enxergar o que eu realmente queria com o podcast e identificar o meu público-alvo nisso tudo, que era o que estava me deixando aflita, eu consegui deslanchar. Agora que eu descobri qual é a minha falta, que é o que me complica nos relacionamentos, eu ainda não consegui enxergar onde é que eu tenho que mudar, onde é que, o que é que eu tenho que fazer. E tá sendo complicado entender e enxergar essa falta. Entender que eu preciso aprender a lidar com ela. Que talvez ela nunca passe, tá? E que ela não vai ser preenchida. Simplesmente não vai. Então eu só preciso aprender a lidar com ela para que as coisas deem certo. E para que essas coisas deem certo, eu tenho que aprender justamente a lidar com elas e aprender que eu preciso também fazer as perguntas certas. Será que eu realmente quero um relacionamento? Será que eu realmente quero um namoro? Será que realmente eu quero casar? O engraçado de tudo isso é que por várias vezes eu me questionei isso e tinha a plena certeza de que não queria, de que não me interessa, não me importa. Mas é nítido que eu tenho um medo de ficar sozinha lá na frente. Mas que eu sei que eu não vou ficar sozinha lá na frente. Eu tenho a mim mesma, eu tenho os meus textos, eu tenho uma carreira pela frente. Mas é como se existisse algo que é justamente essa falta, né? Que eu preciso tratar, que eu preciso cuidar. E nesse dia, hoje, fazendo 28 anos, eu percebo mais que tudo que eu vou sair dessa, né? Eu vou conseguir lidar com essa falta, eu vou conseguir passar por cima dela e vou conseguir responder as perguntas ou criá-las, né? Criar essas perguntas. Vou manter a minha mente ocupada para não enchê-la de pensamentos vazios que sobrecarreguem a falta, o que façam essa falta aparecer. É um novo tempo para mim. Eu só lembro da música "It's a new day, it's a new life for me". Totalmente desafinado porque eu tô nariz entupido, chorando e garganta muito ruim. Mas é isso. I found me. Eu encontrar. Eu tenho que realmente ter um relacionamento comigo mesma. Assim como eu tive nesse final de semana em Salvador. Eu realmente preciso manter essa energia em mim. Mas o que é mais terrível é que eu percebi que essa energia que eu mantive em Salvador eu não consigo manter aqui em Feira. Eu não consigo. E aí quando você percebe que existe algo errado nos ambientes em que você está, que é isso, que são pessoas que você se relaciona, que são tão tóxicas, que te fazem ter uma energia muito pra baixo. E aí você se pergunta, como Como se desfazer dessas pessoas?
E é com esse final, com essa autodeclaração e tudo mais, eu quero ler um texto meu e anunciar para vocês que vamos ter no mês um áudio chamado de Poesia Declarada, um podcast com os textos meus, textos que eu escrevo e que são muito íntimos mesmo. E, enfim, todo mês vocês vão conhecer um pouquinho, vocês vão ter um episódio de abertura de baú de Pandora, né? Que eu vou chamar de, na verdade, de não abrir o baú de Pandora, o baú de Cris, mas trazer o meu outro eu, né? Meu outro eu que escreve, meu outro eu que se chama Anne Hurton, apresento aí pra vocês, e que é incrível porque eu não queria mostrá-la pro mundo, e agora eu tô falando dela em alto e bom som, porque eu acho que eu tô aprendendo a lidar com ela, e eu acho que é isso que explica porque eu consigo falar de mim na terceira pessoa, porque eu me identifico como uma pessoa de duas faces, mas não é, como meu psicólogo diz, não é algo de ter uma dupla personalidade, mas sim que eu consigo me separar sabendo que eu sou uma só, sabe? É estranho isso, assim. E aí eu vou ler o texto Me Separei de Mim para Poder Ser Eu, que é o que é o texto que identifica a Anne e a Cristiane. Vivemos em união por alguns meses. É claro que eu tentei dominar a vida dela, mas não consegui. Ela sempre vence. Ser um alter ego de alguém não é fácil. Tentar existir em um mundo onde tudo precisa ser perfeito é tão chato e complicado. O bom de tudo isso é que hoje ela finalmente me aceita, do jeito que eu sou. Intensa, louca, viva, sem medo da manhã, das falas amargas, das pessoas mal amadas, dos desejos que surgem em seu corpo. Finalmente ela me aceita, mas nos separamos. Nos separamos pois cada um precisa de espaço. Eu preciso ter a minha voz e ela precisa ter a voz dela, que, como ela diz, é mais angelical, mais profissional. Existirão momentos em que iremos estar juntas. Vamos esbarrar, concordar e discordar de algumas coisas. Geralmente, eu sou a voz na mente dela, dizendo, vai menina, se joga. Eu adoro quando ela me ouve. Certa vez, um psicólogo disse pra ela que eu sou o monstrinho que existe dentro dela. Não é que gostei do apelido? Eu sou tudo isso mesmo. E é tão bom poder aparecer. É tão bom ter essa liberdade novamente. O conflito estava absurdo. Por isso, me separei de mim para poder ser eu. Me separei de mim para poder ser eu. E aqui eu apresento para vocês a real Cristiane, a Cristiane Anne Hurton, a Cristiane Devaneios, a Cristiane peculiar, a menina peculiar, a mulher peculiar, tudo peculiar, porque eu sou tão difícil de me entender que e diferente, que peculiar é a melhor palavra para isso. E obrigada. Até o próximo episódio, que chega na semana que vem ou na outra. Um beijo e tchau.